cada dia mais profissional, ele continua encantador, continua emocionante e continua a movimentar bilhões de dólares em todo o território. E por que isso acontece? Porque você pode ser cada vez mais profissional e deve ser cada vez mais profissional em tudo aquilo que você faz na sua vida, porque caso você faça tudo certo, a sua chance de dar certo, a sua chance de conquistar, ela é muito maior. Não é garantia, mas ela é muito maior. O treinador de futebol, ele tem que estar lá 12 horas por dia. Algo que no passado não acontecia. Cansei de viver a ideia de que um treinador de futebol, o treinamento marcado para as 10, ele chegava às 9, o treinamento terminava ao meio-dia, ele almoçava e ia embora. Cansei de ver isso ao longo desta minha jornada de mais de 40 anos. Mas a ideia do profissionalismo, ela impõe o quê? Mais trabalho, mais qualidade, mais entendimento sobre aquilo que você pode controlar. E o que é que um treinador de futebol pode controlar? Ele pode controlar o treino que ele vai aplicar, ele pode controlar como estão os seus jogadores machucados e lesionados e acompanhá-los mais de perto. O que é que ele pode controlar? Quais são as virtudes e os defeitos do seu próximo adversário? E ele tem que estudá-lo de maneira muito apropriada para tentar exatamente minimizar as virtudes e avançar em cima dos defeitos. Que mais o treinador pode controlar? Gestão de grupo. E como é que ele controla a gestão de grupo? Estando mais atento a todo o grupo e não apenas aos seus líderes. Algo que os treinadores antigos faziam com muita propriedade, ou seja, se dedicavam aos líderes e esqueciam o resto do elenco. Estas são verdades quase absolutas, com algumas exceções, e é natural que algumas exceções aconteçam e tenham acontecido ao longo da trajetória. Duas delas, por exemplo, me vêm diretamente à cabeça. Uma delas é o técnico Telê Santana, com quem convivi muito nas décadas de 80 e 90. Muita sabedoria, muita qualidade, muita cobrança e um treinador que, ao contrário da absoluta maioria, morava no CT e sim, trabalhava 12 horas por dia, não só pensando o que iria projetar, mesmo que não fosse tão técnico, tão acadêmico, mas era um pensamento em cima daquilo que ele poderia fazer para melhorar o seu jogador, morando no CT, trabalhando muito. Cuca também vem dessa escola, a escola de morar dentro do CT, de trabalhar dioturnamente para que o resultado pudesse ser alcançado. Não são muitos e, infelizmente, por conta desta situação, o treinador brasileiro acabou abrindo flanco para treinadores estrangeiros invadirem o território nacional. E é muito interessante que a gente esteja chegando a uma sexta-feira como essa, a gente esteja chegando a um final de jornada que vai se encerrar nessa temporada de 25, exatamente no próximo domingo, com o jogo entre Vasco e Corinthians, e com dois treinadores brasileiros à frente do Corinthians e à frente do Vasco. O que me dá tranquilidade para poder falar do treinador brasileiro, do treinador estrangeiro, o que me dá tranquilidade para poder abordar o fato de que o campeão da Copa Libertadores da América e do Campeonato Brasileiro foi um técnico também brasileiro. Isso significa que os técnicos estrangeiros já miaram, já terminaram a sua trajetória por aqui? Claro que não. Isso significa que eles colocaram, os estrangeiros, colocaram o sarrafo lá no alto. E para que você, sendo técnico brasileiro, você tenha a capacidade de poder enfrentá-los de igual para igual, você vai ter que trabalhar exatamente a quantidade de horas que estes caras trabalham. Isso significa que treinador à moda antiga está com os dias contados, se é que eles já não acabaram, se é que eles já não terminaram. Repito, eu nunca decreto o final de carreira de ninguém. São dois fatores que decretam o final de carreira de um profissional, seja ele profissional de que área for. Um deles é o próprio profissional e o outro fator é o mercado. Ou o profissional ou o mercado determinam o encerramento ou não da carreira de um determinado profissional. Mas eu garanto, treinadores que não tiverem a ideia de que vão ter que ficar a maioria absoluta do seu tempo disponível dentro do CT de treinamento, estudando, pensando, tentando encontrar soluções, participando do treinamento, cobrando resultado, qualificando os seus profissionais, ele não vai ter mais espaço dentro daquilo que eu entendo ser a arte de praticar um bom futebol. E esse futebol, que segue sendo ainda o menos lógico entre todos os esportes, ele nem por isso deixa de ser muito capacitado, nem por isso ele deixa de cobrar aquilo que é o mais importante, que é o resultado. E para que esse resultado seja alcançado, você precisa ter muito trabalho, muita dedicação e muita justiça nas suas escolhas. Porque sim, imagine você trabalhar num grupo com 40 pessoas. Você, em sã consciência, se imagina trabalhando num grupo com 40 pessoas e gostando igual das 40, tendo a mesma afinidade com as 40, tendo a mesma interação com as 40? É óbvio que não. É óbvio que não. Naturalmente, você vai ter mais afinidade com dois ou três, mas, naturalmente ainda, você vai ter mais afeição com um ou com dois, ou com uma ou com duas, e isso é absolutamente natural nas questões de relacionamento humano. Não tem diferença nenhuma. As pessoas são diferentes, e naturalmente as diferenças, elas afastam. Só tem um detalhe que, neste caso, é algo muito grande para ser esquecido dentro do planeta bola. E este detalhe é: o futebol, ele não foi feito para você ter relações pessoais com aqueles comandados. O futebol foi feito para você ter relações profissionais. O futebol, para o treinador, ele tem como diretriz a ideia de que você tem que fazer a cada dia jogadores melhores. Essa ideia, que na minha opinião é meio insana, de que você pode fazer pais melhores, filhos melhores, irmãos melhores, quando você tem que trabalhar 12 horas dedicado àquilo que você pode controlar dentro do seu trabalho, eu acho bem complicado. É natural que em algum momento você possa ajudar a questão pessoal, porque se a questão pessoal estiver atrapalhando alguns dos seus jogadores, eles não vão render aquilo que poderiam. Então aí, essa questão pessoal, ela acaba tendo como consequência um mau desempenho destes jogadores naquilo que eles são pagos para fazer, que é jogar futebol. Aí, o treinador talvez tenha que se envolver um pouco mais nessa questão pessoal. Por quê? Porque ela está abalando aquilo que acontece dentro do campo de jogo. E quando abala aquilo que acontece dentro do campo de jogo, você tem que intervir, você tem que atuar. Mas, repito, não tem fórmula de sucesso. O que enxerga mais, o mais competente, vai chegar mais longe. Mas não tem escape. Todos vão ter que aprender a trabalhar muito e muito melhor. E todos vão ter que aprender a trabalhar com merecimento e com justiça. Ótimo que você esteja por aqui na... Bandeirantes! E é por aqui na sua Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, 19, que a partir de agora vamos girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
A maioria dos clubes está de folga, a maioria dos jogadores está de férias, mas no Corinthians não. Foco total, completo na grande decisão do próximo domingo. Copa do Brasil, Maracanã completo e totalmente lotado, quase 70 mil lugares. Os 4 mil corintianos disputaram a tapa cada um destes ingressos muito valiosos. Alô, Luiz Fabiani, seja bem-vindo, boa tarde.
Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha o Nossa Área. Claro que o Corinthians segue com foco total na final da Copa do Brasil, no próximo domingo, no Maracanã, às 6 horas da tarde. Mas a Rádio Bandeirantes apurou uma situação bastante curiosa, alheia ao jogo deste domingo no Rio de Janeiro. Porque o Timão tinha tudo certo com a Esportes da Sorte, atual patrocinadora, por uma renovação contratual do principal espaço do uniforme alvinegro, o Master, um contrato contrato que duraria 4 anos e renderia mais de 600 milhões de reais aos cofres do Alvinegro. No entanto, nos últimos dias, alguns importantes conselheiros levaram ao presidente Osmar Stabile e o pressionam pela assinatura um contrato com a marca Responsa Gaming, que propõe criar uma bet do Corinthians. O compliance do clube recomenda a não assinatura, já que a empresa tem pouco mais de 1 ano e um faturamento menor do que o valor que pretende investir no Corinthians. O Stabile é pressionado por conselheiros a assinar com a Responsa Gaming, no entanto, sabe que o caminho mais seguro, de acordo com os órgãos fiscais do clube...
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia.
Ah, falando com ele, olá amigos, boa tarde em Fortaleza, 12 horas 15 minutos, está entrando no A Partir de Agora, mais uma edição do programa Fernando Maia, uma revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade no cenário sociopolítico e econômico, para debater tema de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Alex Oliveira.
Manchetes do programa de hoje.
Manchetes do programa de hoje: adolescente apreendido suspeito de extorsão e tentativa de controle de internet. Antônio Rueda indica Moses Rodrigues para comandar a Federação União Progressista no Ceará. Câmara dos Deputados caça os mandatos de deputado Eduardo Bolsonaro e Alexandre de Ramagem. Deputados federais, Sóstenes Cavalcante é alvo de mandato de busca e apreensão da Polícia Federal em Brasília. Senador Everton Rocha é alvo de operação da PF contra desvio do INSS e a bruxa tá solta. Essas e outras informações se confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025, que tem o patrocínio de BSPA. BSPA Incorporações, a grife da solidez.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Compromisso que nos move e nos fortalece, é o que une o Ceará e a Alesse. Sempre juntos pra avançar, nosso compromisso veio pra ficar.
Compromisso é o que move a Assembleia Legislativa há 190 anos. É o que faz a Alesse renovar, ano após ano, sua missão de melhorar vidas e transformar realidades. Alesse, 190 anos. Uma história de compromisso com...
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro, e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPAR. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPAR, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPAR Incorporações, a grife da solidez.
Assunção Louro Maia.
Eita, menino, que a bruxa tá solta em Brasília. O negócio tá pegando fogo em Brasília, Fernando Maia. A Polícia Federal encontrou indício de que as cotas parlamentares dos deputados Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados, e Carlos Jordi foram utilizadas para cobrir despesas inexistentes e irregulares. A cota para o exercício da atividade parlamentar, popularmente chamada de cota parlamentar, é uma verba mensal destinada exclusivamente a reembolsar a despesa que deputados federais e senadores têm para realizar seu trabalho. A informação está na decisão do ministro Flávio Dino, que autorizou a operação Galho Fraco realizada na manhã de hoje, sexta-feira. Policiais federais cumpriram mandado de busca e apreensão em endereço ligado aos dois parlamentares e de assessores. Conforme as investigações, o esquema de desvio de cota parlamentar contou com a participação de funcionários comissionados dos gabinetes de Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi e uso de empresa de fachada. De acordo com as informações da Polícia Federal, verbas de cota parlamentar eram sacadas e depositadas de forma fracionada em quantias não superiores. Método conhecido como smurfing, comumente utilizado para despistar a fiscalização de aplicação de recurso. Policiais federais citam conversas de WhatsApp entre os envolvidos que mencionam pagamento por fora por parte dos investigados. Há elementos indiciários de que os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi teriam desviado recursos da cota parlamentar por intermédio dos servidores comissionados, notadamente Adailton Oliveira dos Santos e Itamar de Souza Santana, utilizando para o sucesso da empreitada empresas como Áurea, Locação de Veículos Limitada e Amazon Serviços e Construções Limitada, diz trecho da decisão do ministro Flávio Dino. Tendo em vista elevados montantes movimento pelos assessores parlamentares, é possível que haja outros vínculos ainda não identificados. Completo o documento cujo sigilo foi retirado por Flávio Dino. Segundo o despacho do ministro, diálogos localizados pela Polícia Federal indicam um conluio entre os funcionários Itamar de Souza Santana e Adailton Oliveira dos Santos, assessores dos parlamentares. Referida trama visaria conferir falsa aparência de legalidade, contratação da empresa Aroé, que seria de propriedade de fato do próprio Itamar e gerenciada por seus familiares, com o intuito de receber verbas da Câmara dos Deputados. O deputado Carlos Jordi publicou uma nota em um vídeo nas suas redes sociais, dizendo que é vítima de perseguição e que a empresa citada é usada por eles desde o início do mandato. Sóstenes Cavalcante ainda não se manifestou. Em relatório enviado ao Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal também aponta uma movimentação nos anos de 2023 e 2024 de mais de 27 milhões sem origem identificada. São valores movimentados por assessores do PL e familiares. Verificou-se ainda que foram remetidos a beneficiários não identificados sob a rubrica nome não identificado. O conjunto dessas movimentações, marcado por alvo, volume, repasses, ágeis e utilização recorrente de meio eletrônico de pagamento. Segundo as investigações, os deputados são suspeitos de desviar verba pública para a empresa de fachada, entre elas uma locadora de veículo. De acordo com a imprensa, a Polícia Federal chegou aos parlamentares após análise de material colhido em uma operação que mirou assessores deles em 2024. Mensagem de celular, depoimentos e quebra de sigilo levaram os indícios contra os parlamentares. De acordo com as investigações, agentes políticos, servidores, comissionados e particulares teriam atuado de forma coordenada para o desvio de desvalor do orçamento público e posterior ocultação de verba pública. A ação de hoje, sexta-feira, é um desdobramento da Operação Rente a Cá, deflagrada em dezembro do ano passado e apura crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Detalhe, a Polícia Federal encontrou maços de dinheiro no apartamento funcional do deputado Sóstenes Cavalcante. Foi encontrada uma sacola com maços de dinheiro no flat onde mora o deputado Sóstenes Cavalcante. Fernando Maia, a bruxa tá solta em Brasília, Fernando Maia.
R$ 400 mil em espécie. Tudo em nota de 100, arrumados bullying. Esse Sóstenes é um corrupto de banca maior. É pastor também, Louro Maia, pastor da igreja, daquele Malafaia, vagabundo. Aí você imagina que ele é o líder do PL, estava por trás dessa dosimetria, foi ele, inclusive, quem virou a mesa, faz uma zoada tremenda, posa de moralista, mas é um grande corrupto. Aí o que se viu? Ele e um tal de Carlos Jordi.
Todos dois do Rio de Janeiro.
Todos dois. Esse Rio de Janeiro é uma peste, é uma praga. Só tem corrupto ladrão e sem vergonha. Eles praticam tudo de ruim. Antes era a família Bolsonaro fazendo as rachadinhas. Vocês estão lembrados desse processo, aquele vereador Carlos Bolsonaro, não é? Fazia uma rachadinha lascada e outro também. Esse deputadozinho que era filho do Bolsonaro estava fazendo rachadinha, praticando rachadinha no seu gabinete. Ele com aquele coronel Queiroz. Lembra desse processo? Também deu processo. Eu nunca vi um Estado para ter tanto azar e escolher tanto mal os seus políticos. 5 ex-governadores presos na cadeia. 6. Eu ontem falei 5, mas são 6, fiz as contas agora. 6 ex-presidentes da Assembleia Legislativa também presos. Não é? E a gente assiste diariamente um desfile de corruptos na política do Rio de Janeiro. Você lembra que eu disse aqui que todo dia a gente começa com uma notícia ruim de roubo e de corrupção? Essa é a de hoje. Né, patrocinada por esses Sóstenes.
E foi uma operação autorizada pelo ministro Flávio Dino. Agora, hoje de manhã, o PL, Partido Liberal, soltou uma nota que diz o seguinte: o PL está acusando a Polícia Federal e o Supremo Tribunal Federal de perseguição política. De...
É uma cretinice a nota dessa, né?
Foi publicada pelo PL, diante da operação de hoje. Mas deputados do Centrão admitem reservadamente que há indício de desvio de verba de gabinete parlamentar que precisa ser investigado. O PL tem razão em reclamar de uma perseguição política contra seus deputados. Mas, por outro lado, a operação de hoje da Polícia Federal traz indícios fortes de desvio de verba de cota parlamentar. Isso é muito ruim. Os deputados do PL precisam cobrar explicações de seus assessores, disse. Logo cedo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, fez ligações para deputados da cúpula da Câmara dos Deputados, pedindo uma reação da casa contra a operação que atinge o líder do PL, Sóstenes Cavalcante, e o deputado Carlos Jordi, além de assessor dos dois parlamentares. A Polícia Federal deflagrou hoje de manhã a Operação Galho Fraco, com o objetivo de aprofundar investigações de um esquema de desvio de recursos públicos vindo de cotas parlamentares. Eles são suspeitos de desviar verba pública para empresa de fachada, entre elas uma locadora de veículo. Jordi negou qualquer irregularidade e disse que a empresa é usada desde o início dos mandatos. Sóstenes ainda não se pronunciou. É aquilo.
Isso chama-se peculato, Louro Maia. Esses caras são os vagabundos. Pousam lá de moralista, esse Sóstenes então, né, liderou essa campanha aí a favor dessa dosimetria, e agora foi encontro, pego com a mão na massa, como se diz. E o mais
engraçado... Pegaram quanto no apartamento dele, você disse?
R$ 400 mil em dinheiro, em notas de R$ 100, todos os bolinhos.
No apartamento do Sócio
de Cavalcante. No apartamento do Sócio de Cavalcante, dentro de uma boca. Quer dizer, e isso dinheiro dessa operação que eles fazem. Você sabe como é que eles fazem? Eles têm essa verba... que pode comprar carro.
Cota parlamentar é chamada.
Cota parlamentar que serve inclusive para aluguel de carro, passagem de avião e outras coisas mais. Então, é a verba da mutreta. Então, eles alugam um carro e recebem, não recebem o carro, recebem o dinheiro de volta. Eles pagam, você está entendendo? E recebem recibos de quitação da revendedora ter recebido aquela quantia, aquele dinheiro. Então, Ele, em 4 anos de mandato, já encheu a bolsa, era a bolsa cheinha de dinheiro. A Polícia Federal flagrou, inclusive, no apartamento dele, quando abriu, estava lá. Todos os pacotes, rapaz. Esse pessoal não tem vergonha, são os ladrões.
Agora é muita burrice de um deputado
e
desse.
E o partido ainda quer virar a acusação contra a Polícia Federal. Dizer que é perseguição, que a Polícia Federal e o STF estão perseguindo o Partido Liberal. Dois sem vergonhão desses, né? Pego com a mão na massa, como se diz. As provas lá dentro, o dinheiro lá dentro, ainda vão... Só faltou dizer que foi a Polícia Federal que botou o dinheiro dentro
agora, da bolsa. Agora é muita burrice de um deputado desse guardar R$400 mil em espécie no seu apartamento funcional. É muita burrice. Muita cretinice, muita burrice de um parlamentar desse guardar dinheiro em espécie dentro do apartamento, rapaz. Sabendo que hoje tudo é... Nada hoje você faz mais escondido.
E tem mais, Loura. A mesa diretora da Câmara, Cássia Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Os deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A informação consta do Diário Oficial da Câmara, de ontem, quinta-feira. E a decisão ocorreu uma semana após o imbróglio envolvendo a Câmara e o Supremo Tribunal Federal, no caso da agora ex-deputada Carla Zambelli. Os dois deputados estão fora do país, o Eduardo está auto-exilado nos Estados Unidos e o Alexandre Ramagem, condenado pelo Supremo Tribunal Federal, fugiu. Está foragido também nos Estados Unidos. Além do presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, republicanos, assinam as cassações os primeiros e segundo vice-presidentes Altineu Cortez, Elmar Nascimento do União Brasil, e os primeiros, segundo, terceiro e quarto secretários da mesa diretora da Câmara dos Deputados.
Graças e você sabe qual foi a resposta do Eduardo Bolsonaro depois disso?
Não.
Não estou nem aí para a decisão da mesa diretora. Estou nem aí. Mais um motivo para mim não voltar para o Brasil.
Graças a Deus.
Estou nem aí para essa decisão.
Por lá.
Hein?
Por lá.
A resposta dele disse. Estou nem aí para essa decisão da Câmara dos Deputados, que cassou meu mandato. Estou nem aí. Hernando Maia, para o bem da democracia, para o bem deste país, esses dois deputados foram cassados. A mesa de diretora da Câmara fez corretíssimo.
E ainda demorou muito.
Mano, vai fazer um ano agora, em fevereiro do ano que vem. Vai fazer um ano que esse deputado está lá nos Estados Unidos, rapaz. Professor de Jaci, está conosco, está lendo. Diga lá, professor. Boa tarde.
Boa tarde. Fernando.
Sim, senhor.
Queria lhe perguntar uma coisa. Se o Bolsonaro tivesse sido reeleito, será que isso teria sido descoberto? Porque ele aparelhava, não era a Polícia Federal?
Nunca, nunca.
Não perseguiu os filhos.
Não, nunca teria sido descoberto, nem ele nem ia atrás. Ele fazia era botar uma cumbuca em cima. Não queria nem ouvir falar nisso.
E você sabe também qual é o objetivo de lançar o tal do Flávio Bolsonaro para presidente?
Sim, ele é conservar a raiz da família.
E se ele ganhar, ele vai dar a tal da graça, né, ou anistia para esse
Não
esse
tenha
pessoal.
Dúvida. Será o primeiro ato dele como presidente da República, se for eleito.
Isso, é por isso que o povo tem que pensar muito. Outra coisa, viu, Fernando? A população precisa tirar esse pessoal que está hoje na Câmara Federal. Congresso Nacional já ficou provado que não representa os interesses de ninguém, do povo não, só deles. Esse Sóstenes Cavalcante era o senhor moralista.
Moralista, era.
Isso.
Estava por trás desse movimento todinho a favor dessa dosimetria.
Foi e olha lá, isso. Se esse negócio não chegar no tal do Malafaia, né? O que o Malafaia defende com unhas e dentes?
O Malafaia cortou dos dois lados. O Malafaia está esculhambando com ele por um lado e defendendo por outro. Quando surgiu essa hipótese que manchou também a imagem do partido dele e da igreja dele, esse sócio ali é pastor da igreja do Malafaia. Não sei se você sabe disso.
Isso.
É uma esculhambação. Pelo amor de Deus. Ainda tem mais, professor de Jaci. Olha, Tem um senador também envolvido aí nessa mutreta do Seguro Social do INSS. Levaram ele hoje para prisão preventiva, o senador Everton Rocha, do PDT do Maranhão. Após manifestação contrária do Ministério Público Federal, o ministro do Supremo Tribunal, André Mendonça, autorizou mandado de busca e apreensão na residência do parlamentar. Nesta quinta-feira, dia 18, tá lá.
Ainda foi lá. A Polícia Federal tinha requisitado ao ministro Andrade Mendonça a prisão preventiva do senador. Mas seria um escândalo se prender um senador da República. Então ele não autorizou a prisão. Não autorizou. E detalhe, professor de Jaci, esse senador da República, ele é o relator da indicação do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, para o cargo de novo ministro do Supremo Tribunal Federal. Ele é o relator dessa matéria na CCJ do Senado. E mais, é vice-líder do governo Lula no Senado Federal. Ele é vice-líder do governo Lula.
Isso.
Vice-líder do governo Lula.
Agora, o que eu achei interessante foi o que o Lula disse. Se tiver alguém da minha família envolvido, pode levar.
Mas tem. E a CPI vai... Eu tenho informação que a CPI vai convocar o filho dele para prestar depoimento. Ele próprio disse.
Mas a base do governo brecou.
Não é porque meu filho, não, se tiver errado, tem que pagar. Tem que pagar, isso. Que arque com suas consequências. E eu sou a favor que ele seja convocado pela CPI.
Acho que ele tem que ir espontaneamente.
Não, espontaneamente. É
ele tem que se disponibilizar.
Que dizia, né? Se for para ferrar minha família, eu vou intervir sim na Polícia Federal. Pois é. Outra coisa, viu, Louro? Hoje vai ter uma promoção da Vladis Mesquita chamado Noite das Estrelas, que vai premiar pessoas da área de cultura. E aí vai ser lá no Teatro de Alencar, especificamente no Teatro Morro do Ouro, que é um anexo do Teatro de Alencar. A partir das 19 horas, aparece lá, Lô, se der para ir.
Obrigado a você, professor de Jaci. Um forte abraço, muito obrigado a você pela atenção dispensada. Tem mais dois ouvintes aí, eu chamo já, eu vou dar aqui um boa tarde ao doutor Zé Maria. Doutor Zé Maria, finalmente, boa tarde.
Muito boa tarde, Louro Maia, boa tarde ao Fernando, boa tarde ao Alex, boa tarde aos ouvintes.
Bruxa tá solta em Brasília, hein, Zé Maria?
Não, não é problema de bruxa, não. É a Polícia Federal que tá visitando, né, muitas autoridades. Mas, Fernando Maia, eu tava, em função desses todos esses escândalos, eu tava hoje de manhã conversando com os amigos aí no WhatsApp e um dizendo, olha, eu acho que lá no Congresso deve escapar uns 30 deputados, senadores honestos. Outros, eu acho que só 20. Eu acho que tem uns 50. Você acha que escapam quantos lá? Os 591 deputados e senadores.
Pelas informações que eu tenho aqui, eu sempre digo isso, mais de 60% da Câmara dos Deputados ou responde ou já respondeu processo na Justiça.
E meu amigo, o mau caratismo, a desonestidade, o vandalismo, né? Ele não tem cor partidária.
É uma esculhambação generalizada.
Agora, Zé Maria,
você teve aquele deputado Janones também.
Agora
era para ter sido caçado.
É muita ingenuidade de um deputado desse. Você que vai muito ao Rio de Janeiro, esse sócio do Cavalcante. Diz Fernando Maia que foi encontrado R$400 mil em espécie no apartamento dele.
Diz ele,
muita ingenuidade de guardar dinheiro em casa, né?
Quem é que guarda R$400 mil em casa, no cofre, né? Atualmente, você tendo aí Pix, facilidade aí de conta bancária.
E qual foi a alegação dele?
Que era fruto da venda do imóvel.
Mentira, Zé Maria. Isso aí, sabe o que é? Para não ter muito saldo em banco, vai dizer, não, eu tô lascado, olha, não terei dinheiro no banco, para não aparecer o dinheiro no banco.
Agora...
Mas foi apreendido o dinheiro?
Foi.
Foi apreendido?
Foi apreendido. Agora, olha só, o presidente Lula, espero que ele realmente cumpra com essa frase que ele disse, que vai investigar todo mundo, que aliás não é ele, né, quem tá determinando as investigações, é o ministro André Mendonça. Em relação a esse e toda essa fraude aí do INSS. Em relação aos parlamentares, esses dois que foram hoje objeto de busca e apreensão, todos os dois do PL do Rio de Janeiro, né? O Jordi e o Sóstens são da lavra do ministro Flávio Dino, né, que também está com uma pauta grande lá de investigações.
Flávio Dino está com a sede danada nesses caras.
Concernente a desvio, mau uso, desvios de emendas parlamentares, né? A realidade, rapaz.
Não, é, não é emenda parlamentar, cota parlamentar.
Sim, mas nesse caso é cota. Mas tem
no
também.
No caso de hoje é cota parlamentar.
Tem os casos também.
Tem emenda também.
De emenda parlamentar.
Mas olha, a cota parlamentar de cada deputado, isso aí vai ser investigado. Isso aí, todos esses deputados têm cota parlamentar para fazer.
Mas a cota parlamentar
para aluguel de carro.
É um auxílio financeiro.
Sim, eles têm direito a isso.
Para o exercício do mandato.
Sim, que pode.
É para locomoção para cidades do interior, para contratação de assessores, para contratação de sites aí.
Alugar carro.
Internet, alugar carro. Alugar carro é um. Já houve outros episódios em que houve fraudes, né, na locação de carro, né? Eles utilizam locador de carro laranjas, né, que dão notas de aluguel de carro e devolvem o dinheiro. Né?
Conheço um radialista que fez isso, teve processo, fez a maior mutreta do mundo.
Bom, tem ouvinte aí na linha. Alô, boa tarde.
Boa tarde, Louro.
Boa tarde, quem fala?
Wilton do Passaré.
O Wilton do Passaré, diga lá, Wilton.
Eu gostaria de fazer uma pergunta ao Fernando Maia.
Sim, senhor.
Primeiramente, eu quero dizer que o correto seria não ser encontrado um real em casa, apartamento, de qualquer deputado, sendo dinheiro público, certo? Agora, eu gostaria de saber qual foi a posição do Fernando quando encontraram, não foi 400 mil, não, 400 mil é miséria, 51 milhões em caixas, junto com o seu jardim, o Gedel Vieira. Qual foi a posição do Fernando Maia mesmo?
Denunciamos aqui, criticamos e muito. É um corrupto de marca maior, aquele baiano.
Fernando, eu vou lhe dar um conselho para você descansar seu coraçãozinho amargurado. Não se preocupe, não, que com esse tribunalzinho que tem aí, com 9 delinquentes de toga, não vai sobrar um de direita para contar a história, viu, menino? Pode anotar isso que eu estou lhe dizendo. Eles vão pegando um por um, viu?
E tomara que pegue, porque não é possível esse negócio ir adiante sem nenhuma punição.
Mais um ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É o Raimundo Evangelista.
Raimundo Evangelista, diga lá, Raimundo Evangelista.
É, Louro, é filho de quem que vai ser chamado na CPI? É filho do Lula, é isso, é?
É pra ser chamado, né? É pra ser convocado.
Flávio, logo
é. E outra coisa, também estão acusando que disse que o irmão dele, no sindicato, recebeu 6 milhões da conta do INSS, aí disse que foi investigado, não teve prova. Eu não sei qual o fundamento que tem isso aí. Eu, na verdade, eu sou eleitor do Lula, mas eu concordo que seja chamado. Pode ser pai dele, pode ser filho, pode ser quem quer ser. Porque, olha, você vê que a direita, todo dia estoura a bomba da direita, e os caras não se convencem. Os caras é uma doença mesmo. Você vê o prefeito lá de Anadibeu, né, lá no Pará, foi preso, disse que o apelido dele lá é babão do Bolsonaro, como é tão doente o Bolsonaro que eu acho que é mais bem o Bolsonaro que a mulher dele, né? Aí outra coisa, tem deles que diz assim, diz que o Lula faz, mas ninguém vê, rapaz. A gente tem que pensar nos nossos filhos. Aí eu perguntei, pois me diga aí, qualquer coisa que seja que o Bolsonaro fez em prol da população, e o Bolsonaro serve de exemplo para os teus filhos? Tu quer o Bolsonaro como exemplo para os teus filhos? Tô calado, não responde, né? Obrigado, boa tarde.
Tá tudo errado, Raimundo Evangelista, tá tudo errado. Quem for podre que se quebre, não é só deputado de direita, não. Deputado do PT também, se tiver podre que se quebre. Vou lhe citar um exemplo. Esse é Everton Rocha, do PDT. É vice-líder do governo Lula. E recebeu uma visitinha ontem no seu gabinete em Brasília, a Polícia Federal. Tá tudo errado. Infelizmente, o Brasil está servindo de motivo de chacota no mundo todo, com essa corrupção deslavada que está acontecendo no Brasil. E o pior, que fica por isso mesmo. Vão reeleito, o povo do Maranhão vai reeleger esse Everton Rocha, o povo do Rio de Janeiro, que só tem bandido, vai reeleger esse Sóstis Cavalcante e esse Carlos Jordi. O povo não tem vergonha. O maior culpado disso são os eleitores, que elegem os parlamentares picareta desse, como esse Sóstis Cavalcante, que é o tremendo de um picareta, e esse Carlos Jordi, o povo do Rio de Janeiro é que não tem vergonha. Está aqui o doutor Zé Maria Filomeno, que anda muito no Rio de Janeiro, e deve conhecer pessoalmente aí esse sorte dos Cavalcante,
não, doutor
Zé Maria?
Não, não conheço.
Mas não, sabe que ele é do Rio de Janeiro.
Não, olha, o Rio de Janeiro, meu amigo, é um antro, né? É governador, são governadores, desembargadores, conselheiro do Tribunal de Contas.
Maria,
a eleição de 2018, o Fernando Maia, 10 deputados estaduais eleitos tomaram posse da prisão, estavam presos. Foram diplomados na prisão.
Isso é uma esculhambação.
Realmente é uma...
Isso é uma esculhambação.
Olha, falando em Rio de Janeiro, o vereador Carlos Bolsonaro renunciou ao mandato de vereador. Ele foi o vereador mais votado, melhor votado, na última eleição, 2022. Estava no sexto ou sétimo mandato consecutivo e renunciou ao mandato porque está transferindo o título eleitoral para disputar uma cadeira no Senado por Santa Catarina, que eu acho um verdadeiro absurdo, né?
Não vai eleito.
Porque ele é do Rio de Janeiro, ele fez política a vida inteira no Rio de Janeiro. Ele é vereador desde os 18 anos, foi eleito com 17 ainda. É uma coisa até altamente assim reprovável, né? A vereadora era a Rogéria Bolsonaro, esposa do Bolsonaro, já estava no segundo mandato. Como divorciou-se do Bolsonaro, que era deputado federal, o Bolsonaro rompeu politicamente com ela e lançou o próprio filho para competir contra a mãe. Que coisa macabra.
Sacanagem, né?
Coisa macabra. Como é que você, um rapaz de 17 anos, você induz um rapaz de 17 anos para competir, para disputar, para tirar a vaga da própria mãe? E ele ganhou, e a mãe...
mandado do pai.
A mandado do pai?
Que é isso? Do Bolsonaro,
pelo amor de Deus. E quer que eu diga uma coisa? Se ele não for eleito senador pro estado de Santa Catarina, que é o mais provável que aconteça, ele vai voltar pro Rio e ainda vai eleito vereador de novo.
Não, mas isso aí é claro, né?
Vai eleito vereador de novo.
Não, mas eu quero dizer o seguinte, ele vai para Santa Catarina. Existem dois estados onde o bolsonarismo circula muito bem, tramita muito bem. Paraná e Santa Catarina. Eles são bolsonaristas por excelência. Não é? Os habitantes dessas duas cidades, eles são... O Bolsonaro ganha lá disparado de qualquer outro candidato.
É, mais dois ouvintes aí conosco. Alô, e boa aí, tarde.
Senhor? Alô, Louro.
Bota, pois não, alô, quem fala?
É o Anísio do Centro, meu jovem.
Quem?
É o Anísio do Centro, garoto.
Diga, seu Anísio.
Doutor Fernando, doutor Zé Maria, esse portal da transparência não diz para onde vão essas emendas e essas cotas, não?
Não deve ser o lado, não. Olha, esse era o grande problema,
Anísio do Centro.
As emendas, essas emendas de bancada chamada, elas não tinham, por isso chamava de orçamento secreto, né? Porque não havia transparência para da destinação do dinheiro, muito menos necessidade de prestação de conta, né? Um verdadeiro absurdo, mas isso parece que foi corrigido, né?
Mais um ouvinte, alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Paulo Roberto.
Paulo Roberto, fale um pouco mais alto aí, Paulo Roberto.
Boa tarde, Louro, boa tarde, doutor Zé Maria, boa tarde, doutor Fernando, melhor dos melhores.
Obrigado, muito obrigado, senhor, boa tarde, senhor Paulo.
Doutor Fernando, é por isso que o Brasil vive assim, rapaz, os bolsonaristas não gostam do Xandão, do Flávio Dino, Polícia Federal, e fala que tudo é perseguição. Como é que é perseguição? Quando eles vão pra cima dos homens, tudo que não tenta. É com dinheiro dentro do apartamento, tudo esquilhambado mesmo. Esse sócio Cavalcante, o pastor da igreja que se diz, só vive nas internet, na televisão, dando entrevista, o cara cheio de moral. Ele era que queria a sodomia do Bolsonaro e acontece pegar um negócio desse. Eles vão acreditar em quem, meu amigo? Rapaz, isso não é perseguição, não. Se a Polícia Federal for para cima, principalmente o deputado PL, todos eles têm nutrientes no meio do mundo. Muito obrigado, doutor Fernando.
Um abraço, obrigado, a você. Senhor. Mais boa um tarde. Ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Francisco Pinheiro, da Barra do Ceará. Diga lá, Francisco Pinheiro.
Boa tarde, Louro, doutor Zé Maria e doutor Fernando e os ouvintes.
Como vai, Francisco?
Doutor Fernando, eu concordo com o professor de Jaci. Eles só defendem os interesses deles, viu?
Toda certeza. Outra coisa,
doutor Fernando, a podridão é tão grande que nós temos aí ex-governador de estado que é ministro hoje, que responde bronca pelos respiradores. Está lá no STF. Doutor Fernando, o negócio é como o senhor disse, é generalizado, é direita, é esquerda, é centrão, é tudo. Quem está botando o Brasil a perder é o Congresso. Agora, Louro, me perdoe, eu voto no fulano e tal dos anzóis, mas chega lá, Louro, ele se corrompe, porque o negócio, o dinheiro público é tão fácil para esses homens, doutor Fernando e doutor Zé Maria, que ele se corrompe. Outra coisa que eu queria perguntar a um de vocês, a cassação do filho do Bolsonaro não era para ser pelo plenário? Ou a mesa diretora tem direito de fazer isso?
Tem prerrogativa de fazer isso. Tem prerrogativa, né? Porque no caso dele, ele já era para ter sido cassado por falta, já atingiu o número de faltas. Certo. Então não precisava passar pelo o crivo do plenário. Mas estava uma canetada do presidente da mesa diretora, que tem prerrogativa para isso, para cassar o mandato.
Então pronto, tá bom. Boa tarde, doutor Fernando, doutor Zé Maria Louro.
Boa tarde, Pedro.
Mais um ouvinte, alô, boa tarde. Vitor do São Gerardo está conosco na linha, diga lá, Vitor. Não, alô, boa tarde. Alô, boa tarde.
Alô, boa tarde.
Quem fala?
É o Pedro.
Pedro do bairro Dama, diga lá, seu Pedro.
Esse deputado federal do PL que está sendo investigado, só, ele arrota a honestidade. Tudo no mundo, é o mais santo do mundo. Todo dia ele chama o Lula de descondenado. Não vê ele que o Bolsonaro está condenado e está preso. Mas ele nunca me enganou. Ele tem cara que diz que a gente conhece o porco como merda. Então a cara dele é de quem não presta para nada, viu? É um tremendo pilantra. É o quê?
Quem disso usa, disso cuida. Isso é uma dádiva popular. Minha mãe dizia muito esse quem disso usa, disso cuida. É desses caras que não se pegam, inclusive, de ter uma linha honesta e esculhamba todo mundo, mas não olha pro rabo dele, né? Quando aparece, tá aí o escândalo.
Mais um ouvinte. 400
mil reais só na mochila, dentro de casa.
Mais um ouvinte. Alô, boa tarde.
Boa tarde.
Quem fala?
É Emanuel.
Emanuel, diga lá, Emanuel.
Emanuel, tem duas perguntas só. A transposição do Rio de Janeiro está funcionando?
Como é?
A transposição do Rio de Janeiro está funcionando?
A transposição do Rio de Janeiro está funcionando? Está, sim, senhor.
Está funcionando?
Está funcionando.
Olha, quer dizer, está indo para o Castelhão, né?
Exatamente.
Ah, não sabia dessa, não. E outra coisa, aquele problema lá de São Paulo, quer tirar o anel. O anel tem culpa daquele que lucrou em São Paulo, que está faltando energia? O anel tem culpa?
Ok,
tem totalmente culpa, porque quase um terço da cidade ficou sem energia por uma semana e a Enel não fez coisa nenhuma para recuperar.
Ok, Zé Manuel, mais um ouvinte, alô, boa tarde.
Boa tarde, Moro.
Boa tarde, quem fala?
É o Océlio.
Océlio do Pirambu, diga lá, Océlio.
Boa tarde, doutor Fernando.
Boa tarde.
Olha, doutor Fernando, tá vendo como esses bolsonaristas são maldosos, não é? O camarada liga para aí, para lhe criticar, dizer que você não fez crítica ao Gedel Vieira Lima quando foi pego aquele dinheiro no apartamento dele, né? Eu estava ouvindo o seu programa, mas você criticou muito, não é? E o chamou de ladrão tudo, de corrupto e tudo. Aí o camarada achando que você só critica o lado dos bolsonaristas, porque foi pego agora com a boca, a mão na botija, né? Com o dinheiro dentro de casa, que é o líder do PL, que só tem corrupto desse partido. Aí o camarada acha ruim quando a imprensa divulga, quando você critica aí o Louro, quando fala a verdade. Que eu quero até parabenizar o programa de vocês, que era para ser no mínimo 2 horas ou 3 horas. Porque você fala aí a verdade. E não tem esse negócio de ser um lado ou do outro lado, não.
Ok, Océlio.
Vocês criticam tudo. Então eu quero me solidarizar com você, doutor Fernando, viu?
Ok, Océlio. Obrigado aliás, você, aliás, Océlio, pois não, Zé Maria.
Esse roubo, né, milionário, porque só em um apartamento, só em um esconderijo, foram encontrados 52 milhões em dinheiro, em malas, roubados pelo Gedel Vieira. Imagina o restante do roubo. Ele não roubou só isso. muito, boa parte deve ter sido dividida com outros comparsas. E diz que ele comprou, ele virou uma das maiores proprietários rurais da Bahia. Devia ter outros esconderijos que ninguém nunca descobriu.
Imobiliária.
É. Agora, esse dinheiro todo do Gedel, que deve passar de 100 milhões, né? Só no local encontrar os 52, foi roubado nos governos do PT. Foi roubado quando o Gedel foi ministro da Integração Nacional do Lula e depois diretor da Caixa Econômica da Dilma.
Eu lhe dou a palavra, já que eu vou colocar o Carlos Melo, que está lá em Rondonópolis, no Mato Grosso. Carlos Melo, boa tarde, Carlos Melo. Caiu a ligação.
Para você ver como o mundo dá voltas, né? Como o mundo dá voltas. Estou vendo aqui uma declaração da Gleisi Hoffmann, que era então senadora. E ela, na sabatina do então indicado para o Supremo, Alexandre de Moraes, votou contra a indicação do Alexandre de Moraes, disse que o Alexandre de Moraes não era preparado para ser ministro, que o Alexandre
de Carlos Moraes Melo, de
perseguia o PT, perseguia o Lula.
Carlos Melo, boa tarde, Carlos Melo.
Olha, eu peguei aí o papo do doutor Zé Maria, eu não acredito como na qualidade do doutor Zé Maria esteja querendo justificar um erro com o outro, um roubo com o outro. Que roubaram muitos países e roubam desde o Império, todos nós sabemos. Só não sabe quem não quer. Tá entendendo? Agora, esse Sérgio Cavalcante, que é um criminoso, e matou uma jovem há 20 anos atrás, atropelada no Rio de Janeiro, e depois foi se esconder, né, nos palcos, né, das igrejas. Ele pode nem falar de altar. Né? Aí a polícia encontra 450 mil na casa dele. Ele tem que dizer simplesmente de onde é que deu o dinheiro. Se é de emenda PIX, se é do bolso dele, se for o gato da fazenda que ele vendeu, é só ele dizer. Mas esse não é o ponto. Eu quero dar uma boa tarde a todos, e ainda estou de luto, né, enlutado pela morte do Dom Paulo Roberto. Sua missa é agora terça-feira, lá no Montese. E ontem eu fiz um desabafo na internet, pelo Facebook, Fernando Maia, e aos ouvintes. Nós precisamos arrancar todos os deputados federais, estaduais, senadores, Câmara Alta e Baixa, que ninguém aguenta mais, Fernando Maia.
Não aguenta esse mais.
Povo, nós estamos com 12 anos com esse país andando para trás. O Lula conseguiu colocar esse país nos trilhos, mais ou menos, de 2008 a 2011. E aí, depois da Dilma, esse trilho começou a bombear. O Bolsonaro, nos 4 anos dele, arrancou todo o parafuso da linha, né? Infelizmente o Lula se safou e voltou, não está querendo colocar no estilo novamente. Mas esse Congresso, doutor Zé Maria, tem 12 anos que não tem uma pauta. A única pauta que nós ganhamos agora, que foi imposto de renda de 5 mil, mas o Lula teve que dar 50 para eles e um para nós. Essa conta é muito desgramada, muito desigual, doutor Zé Maria. Não pode o rico querer tanto em benefício próprio e o pobre ficar com tão pouco. Né? Nós que somos trabalhadores de obra, estou aqui agora num sol de 45 graus, aqui em Mato Grosso, com dezenas de maranhenses construindo esse país, e ainda somos chamados de vagabundo por alguns meios de sulistas, né? E o suporte de direitistas, né? Porque a gente vota no Lula. E vai votar em quem, doutor José Maria? O pobre vai votar em quem? Porque o rico não deixa a gente escapar. Tá entendendo? Então, assim, meu desabafo, vamos mudar, pelo amor de Deus, brasileiro, cearense, vamos mudar o governador. Eu tenho um novo nome aí que é velho, mas é bom. Não vou falar o nome para não dizer que eu estou citando o nome de quem não se deve. Vamos mudar, esse país precisa mudar, esse país é muito rico, é só você ver o tanto de roubo que se rouba desse país, mas não chega na mão do pobre. Isso é o dinheiro ainda, Fernando Maia, das emendas PIX, que aqui em cima da Serra de Guaramiranga, teve dono de depósito que recebeu o dinheiro direto na conta. E você sabe o que eu estou falando. Um abraço, Fernando Maia, saudade a todos.
Obrigado, e obrigado, você está fazendo falta aqui, né? Os ouvintes, pois inclusive, estão reclamando, né?
Participação.
É. Um abraço a você.
O seu Gonzaga, por exemplo, tem reclamado muito que você nunca mais ligou.
Um abraço a você, Carlos Melo, Alberto.
Meu amigo Marcelão, pro prefeito Roberto Pessoa, pra sua filha Fernanda Pessoa, pro Jessequim, vice-prefeito Maracanaú, e pro Firmo Camussa, e pra Larissa Camussa de Pacatuba. Um grande abraço, Feliz Natal, Feliz Ano Novo.
Ok, Carlos Melo, Alberto Pinheiro tá conosco na linha. Diga lá, Alberto, boa tarde.
Boa tarde, Loro.
Boa tarde a você, cumprimentar Fernando Maia, doutor Zé Maria, os nossos
ouvintes também.
Louro, só para avisar você que finalmente, por volta das 17h40, a Assembleia encerrou, portanto, o ano legislativo, todas as matérias foram aprovadas, inclusive o orçamento para 2026, foi realmente a programação durante o dia todo. O presidente da Assembleia ainda teve um tempinho de almoçar em um dos restaurantes da cidade com nossos colegas, jornalistas, radialistas, até perguntar lá pelo Fernando Maia, apareceu o Antônio Viana, o Edson Silva, Roberto Pires, o Márcio Lima, vários colegas nossos, Donizete Arruda também lá, felizmente de uma ausência do Fernando Maia. Mas está tudo bem, tudo em paz, a vida que segue, estamos aí, Fernando, na luta. Eu mandei uma matériazinha rapidamente com o presidente Romeu de Guedes, fazendo um balanço aí durante 2 minutos, 3, das ações do mandato dele à frente da presidência da Assembleia. Vamos à matéria, Alex. Beleza?
Presidente okay. Romeu, qual o momento mais importante da sua administração, desse balanço que mais lhe marcou o seu trabalho até hoje?
Eu acho que primeiro é um ano de vitórias para todos nós, para o Parlamento Cearense, uma alta produção legislativa. Nós fizemos a leitura dos números da Casa e os deputados e deputadas mostram à população cearense que nós trabalhamos muito, além do papel de legislar, de fiscalizar, de fazer projetos de lei, de indicação, de estudar, emendar, deliberar as mensagens que vêm do Executivo, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, do Ministério Público. São requerimentos, são pedidos de informação, são acolhimento de denúncias, são recebimento de sugestões. É todo um trabalho que a Casa tem de responsabilidade social em alta produção, a Assembleia, inclusive novos programas, como o programa que capacitou aí 1.030 conselheiros tutelares no Ceará, como o Ceará de Valores está fazendo uma capacitação, qualificação direta a 16 mil jovens nas 184 cidades do Ceará, como a Casa do Cidadão, Procuradoria Especial da Mulher, Escritório de Direitos Humanos, Centro de Mediação de Conflitos, Sala do Empreendedor, né? Uma série de outras atividades que nós temos também, abrindo essa casa à população cearense. Isso é muito importante, é satisfatório. Uma casa que completa 190 anos de existência, que fez todo um trabalho esse ano para recebermos a maior certificação nacional da Associação Nacional de Tribunais de Contas, que é o selo diamante. Somos a única casa parlamentar legislativa do Nordeste que tem selo diamante. Uma das mais transparentes do Brasil, o que nos traz mais responsabilidade para nós estarmos cada vez melhorando, né? A democratização do acesso à casa, com a abertura da galeria, a democratização do parlado parlamentar, todos os 45 têm voz, hora, já sabe o dia, por ordem alfabética, pode ceder o seu espaço, abertura presencial obrigatória das sessões às quartas-feiras, para facilitar o diálogo, o intercâmbio entre o parlamentar. Então, eu acredito que nós estamos fazendo o que a gente quer, que é transformar esse parlamento, essa Assembleia Legislativa, na casa do povo cearense. Com todos os erros e acertos do cearense, mas com a vontade política de acertar. Do deputado mais votado ao menos votado, seja em situação de oposição, nós estamos aqui legitimados para a população e o que nós queremos é acertar. E respeitar a população, porque a população cearense é o patrão do Poder Legislativo, é o patrão de qualquer servidor, de qualquer deputado, ela que paga nosso subsídio, nosso problema.
Ok, Alberto, um abraço a você pela sua participação, abraço, e bom final de semana.
Um abraço a você, abraço a todos, bom final de semana. Amanhã tem o Ceará em Evidência com Alberto Pinheiro, com Márcio Lima, com a Samanta Coelho Pinheiro, com toda a equipe. Um grande abraço a todos. Bom final de semana para todos, Louro.
Abraço a você, Fernando Maia. Reviravolta na União Brasil. Presidente Nacional da Federação União Progressista, Antônio Rueda, acertou a indicação do deputado federal Moses Rodrigues para presidir a federação no Ceará. Ele substituirá Capitão Wagner no comando da federação. A definição foi consolidada durante reunião entre Rueda Moses e a deputada federal Fernanda Pessoa, do União Brasil. Olha. Nos bastidores, a mudança no comando estadual também promove outras movimentações. Uma delas é possível a saída do ex-prefeito Roberto Cláudio, do União Brasil. Além disso, Moses alinhou com o ministro da Educação, Camilo Santana, sua permanência no grupo governista, com indicação para disputar a segunda vaga ao Senado na chapa reeleição do governador Elmano Freitas. A primeira vaga segue em negociação e pode ser ocupada por Cid Gomes ou Júnior Mano, Fernando Maia.
Zé Maria, estão jogando o Cid dos braços do irmão. É, porque esse Moussa Rodrigues é o maior adversário do Ferreira Gomes, derrotou o Ferreira Gomes lá em Sobral. São inimigos de sangue a fogo. E agora o governo está patrocinando a chegada do Moser Rodrigues, dando inclusive legenda para ele ter um candidato ao Senado. O que é isso? O que é que o Cid vai dizer do negócio desse? Ele não está gostando, é claro que não.
É uma reviravolta, porque o capitão Wagner está presidindo a União Brasil, acho que desde que o partido foi fundado, né? Fruto da fusão do PSL com o Democratas. Inclusive, ele disputou até com o Chiquinho Feitosa,